História sobre o mundo da ciência.
Conto Consciência.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conto Consciência. História e pesquisa de uma maneira descomplicada. O podcast é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação, a DCOM, e é produzido nos estúdios da Rádio Universitária da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Então vamos lá? Fiquem com o episódio de hoje, O Caixeiro Viajante da Ciência.
O Brasil do início do século passado é pano de fundo para a nossa história de hoje. O mundo vivia a iminência da Primeira Guerra Mundial. No Brasil havia revoltas em diferentes pontos do território nacional e a economia em recuperação se apoiava em um modelo agrário.
Era a música de Chiquinha Gonzaga, um dos grandes sucessos da época. E em Paris, um mineiro entrava para a história com o voo do 14 bis. Mas no Rio de Janeiro, precisamente no bairro de Santa Cruz, é onde vivia o nosso principal personagem. Um menino que, como qualquer outra criança, era curioso e por vezes enculcado. O pequeno Zezinho, assim o chamarei carinhosamente, era filho de Dona Maria e seu Alfredo, nascido em uma família grande de 13 irmãos.
Naquela casa, não era preciso dizer aos filhos quando chegara a hora de fazer isto ou aquilo. Cada irmão mais velho era fonte de inspiração para o trabalho e nenhum de nós realmente conhecia de vida outra coisa que não fosse a necessidade natural de estudar e trabalhar.
Zezinho foi para a escola assim como você e eu, de lápis e caderno nas mãos. Com seus ouvidos atentos, tudo o que aprendia fazia questão de transmitir para os que estavam à sua volta. Mas o que ele gostava mesmo era de escrever poesias e fazer ilustrações. Quando chegou ao colégio, teve profunda admiração pelos professores. Eram verdadeiros mestres para ele. Nessa época, ficou fascinado pelas ciências físicas e naturais. E mesmo com certa dificuldade no aprendizado, manteve a ideia fixa no que mais lhe desafiava. Entre as idas para o colégio e a volta para casa, se aventurava por museus, jardins e bibliotecas. Um verdadeiro caçador das histórias naturais.
Zezinho, inquieto do jeito que era, estudou muito. Precisava ver algum sentido no que aprendia na escola, o que tudo aquilo tinha a ver com a vida comum. Na juventude, ele chegou a uma faculdade bem importante. Porém, ainda assim, se sentia frustrado. Era como se nada fizesse sentido. Mesmo com tanta inquietude, ele se entregou ainda mais para os estudos. Pesquisava quietinho sobre tudo o que lhe era passado durante as aulas.
E sem saber, era observado por pessoas que, assim como ele, buscavam sentido maior do conhecimento estudado na sala de aula. E foi assim que recebeu um convite que mudou de vez a sua vida. Antes de se formar, Zé foi trabalhar em um instituto muito conhecido. Lá ele desenvolveu um estudo sobre doenças que acometiam as aves e que impediam os produtores rurais de manterem uma produção maior. Mesmo com tudo isso, Zé ainda não estava satisfeito. Ele queria mais e dizia:
do que adianta eu ter um enorme trabalho registrado? Preciso que as pessoas conheçam. A quem importa tudo isso que estou estudando?
foi então que ele percebeu que tudo o que tinha escrito até o momento era de uma linguagem difícil demais para que outras pessoas pudessem compreender, principalmente aqueles que estavam no campo cuidando de suas galinhas. Zé então pensou:
e se eu conhecer as produções e os cuidados que os produtores têm com as aves? E se eu aprender como eles falam e o que eles conversam?
E assim ele fez. Não só conheceu o trabalho rural, mas também aprendeu como dialogar com todos os que ali trabalhavam. A partir disso, Zé teve a ideia de transformar o seu trabalho em cartilhas e panfletos, contendo desenhos, caricaturas e explicações de como cuidar melhor das aves. E enfim, conseguiu ver o significado dos seus estudos. Para ele, era muito prazeroso aprender para repartir, e também se sentia agradecido, pois aprendia ao ensinar.
Zé viajou muito e escrevia tudo o que lhe vinha à cabeça. Fazia anotações diárias das conversas com os produtores e com a comunidade rural. Chegou até a escrever contos infantis. Também escreveu para o Grupo Folha e publicou centenas de artigos. Ele decidiu estender o seu trabalho como um verdadeiro caixeiro viajante. E já aposentado do importante instituto, juntou-se a alguns professores e alunos e criaram feiras de ciências nas escolas. Ficava cheio de entusiasmo em ver a curiosidade das crianças pelo conhecimento e assim tentava reconhecer alguns cientistas do amanhã.
E aí, você conseguiu perceber que lhe falei sobre ciência? E mais, que lhe falei sobre a divulgação da ciência? Não? Bom, acho que agora já posso lhe contar. Esse Zé aí tem nome completo. É o José Reis, e em sua história cabem mais histórias. Conhecido como pai da divulgação científica, José Reis nasceu em 12 de junho de 1907 e em 1925 ingressou na Faculdade Nacional de Medicina. Nos anos de 1928 e 1929, estudou patologia no Instituto Oswaldo Cruz. Também trabalhou no Instituto Biológico de São Paulo, se tornando diretor nessa instituição tempos depois.
José Reis desenvolveu um vasto trabalho ao longo de sua carreira e foi premiado por vários deles. Viajou por muitos lugares com suas pesquisas. Foi membro de numerosas comissões e conselhos. Atuou como professor em diversas instituições. E desde a década de 1930, colaborou com vários órgãos de divulgação agrícola, escrevendo em importantes jornais e revistas nacionais. Ele conquistou ainda em vida alguns marcos em sua carreira profissional. Foi cofundador da Instituição Brasileira de Difusão Cultural, a IBRASA, e também da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC.
E diante de tudo isso, o Zezinho dessa história viu o quanto era necessário se aproximar das populações rurais, pois só assim o seu trabalho chegaria a todos da sociedade em uma linguagem clara e acessível. Com José Reis, aprendemos que dedicar-se ao conhecimento na escola, no colégio, na faculdade e nos laboratórios é fundamental, mas ele nos ensinou muito mais. Ensinou sobre o poder da comunicação e da possibilidade de se estabelecer um referencial comum, ou seja, com a simplicidade do falar, mostrar que a ciência é para todos.
Da pesquisa ao jornalismo, do laboratório à divulgação do conhecimento, José Reis foi e ainda é uma figura importantíssima para a ciência nacional. Ampliou seu trabalho ao se tornar um comunicador popular através da linguagem simples e da aplicação dos seus estudos. Desvendando a ciência, ele supunha que a alegria do divulgador é maior que a do mestre que ensina em classes formais. O divulgador exerce um magistério sem classe. José Reis escreveu em colunas jornalísticas até antes de sua internação, vindo a falecer em 2002, aos 94 anos de idade, e teve como uma das suas maiores recompensas o aprender tentando ensinar.
Nós iniciamos nosso bloco de entrevista com a mesma disposição em aprender e ensinar que José Reis possuía. No bate-papo do episódio de hoje, vamos conversar com três profissionais envolvidos com a divulgação científica. A Vanessa Oliveira Fagundes, que é assessora de comunicação social da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e uma das coordenadoras da Rede Mineira de Comunicação Científica. A Flaviana Vieira, professora do curso de Engenharia Química do campus JK da UFVJM em Diamantina, e o Mauro Lúcio Franco, professor do curso de Matemática do campus do Mucuri, também da UFVJM em Teófilo Otoni. Olá, Vanessa, Flaviana e Mauro. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de divulgação científica Conto com Ciência. Muito obrigada por aceitarem nosso convite para falar sobre o tema que escolhemos para a estreia do nosso podcast, que é justamente a divulgação científica. Antes de começarmos o bate-papo, eu quero pedir que se apresentem contando um pouquinho sobre a atuação de vocês hoje.
Olá, Amanda, tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Bom, eu sou mineira, jornalista de formação, me graduei pelo UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho com comunicação da ciência desde a época da faculdade. Já passei por redação de jornal, por assessorias de imprensa, e atualmente eu estou na FAPEMIG, que é a Agência Mineira de Fomento à Ciência e Tecnologia. Também sou pesquisadora, fiz o mestrado em divulgação científica e cultural, e agora eu sou doutoranda na linha Sociologia da Ciência e do Conhecimento, lá na UFMG. Eu trabalho principalmente com a percepção da população sobre ciência e tecnologia.
Olá, Amanda. Olá, pessoal. Fiquei muito feliz com o convite de vocês para participar deste primeiro podcast. Eu sou a Flaviana Tavares, sou professora do curso de Engenharia Química da UFVJM. Fiz minha graduação em Ciências Naturais, lá na Universidade Federal de São João del Rei. Depois eu fiz licenciatura em Química. Mais à frente, segui com o mestrado na Universidade Federal de Viçosa e me doutorei na UFMG, em Química. Depois que entrei na universidade, na UFVJM, eu trabalhei bastante com a popularização da ciência, via programas de rádio e também, voltado para crianças, eu desenvolvi a coleção dos Pequenos Curiosos.
Olá, ouvintes. Eu sou o Mauro, professor de Física do curso de Matemática da UFVJM Campus do Mucuri, coordeno os seguintes projetos: Parque da Ciência, do Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação, Grupo PET, Novas Tecnologias Voltadas para o Ensino, e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Vale do Mucuri. Tem atuado também em ações de desenvolvimento regional de ecossistemas de inovação em parceria com o SEBRAE, na cidade de Teófilo Otoni, e coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção ao Conhecimento da UFVJM.
Bom, agora nós gostaríamos de entender um pouco mais sobre esse tema, a divulgação científica, e como isso faz parte da vida de vocês. Vanessa, como começou sua atuação na área da divulgação científica e quais são os principais projetos em que você está envolvida?
Isso, como eu disse, a minha história com a comunicação científica ela já é longa. Eu comecei a trabalhar com jornalismo de ciência ainda na faculdade, nos últimos períodos do curso de jornalismo. A minha primeira experiência foi ao integrar a equipe da Regional Minas Gerais da revista Ciência Hoje. É uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, voltada para o público não acadêmico, uma revista de divulgação científica, de jornalismo científico. Bom, desde então, né, já desenvolvi vários outros projetos, e na FAPEMIG, onde eu trabalho atualmente, eu coordeno Minas Faciência. Esse projeto de divulgação científica já tem mais de 20 anos de existência, e ele usa diferentes canais, diferentes linguagens, para falar com públicos variados. Um outro projeto que eu gostaria de mencionar, eu faço parte da coordenação da Rede Mineira de Comunicação Científica. É uma ação que reúne projetos e instituições de Minas Gerais para fortalecer a comunicação da ciência. A UFVJM também participa da rede, está comigo na coordenação da rede, e nós temos feito
diversos trabalhos, principalmente voltados para capacitação, oferecendo cursos e palestras para quem deseja aprimorar as suas habilidades de comunicação da ciência.
Flaviana, você já desenvolveu vários projetos na UFVJM para divulgar a ciência para diferentes públicos. Você pode nos contar um pouco mais sobre eles?
Claro, gosto muito de falar sobre esses projetos, principalmente porque eu revivo estes momentos, né, na conversa com os amigos, com os parceiros, com os colaboradores. Gosto muito de atuar na popularização da ciência. Bom, em um dos projetos que eu trabalhei foi a divulgação da ciência via programas de rádio. Nós gravávamos os programas de rádio inicialmente em nossos próprios celulares. Depois, nós passamos a concorrer em alguns editais e conseguimos adquirir alguns equipamentos para a montagem de um estúdio para gravar esses programas de rádio. Quem participava eram os estudantes de graduação de diversos cursos da nossa universidade, alguns convidados como professores e técnicos, e outros convidados da comunidade, como alguns médicos, como advogados e outros profissionais. Então, a gente gravava os programas falando sobre determinados temas. Os temas abrangiam as diversas áreas, desde exatas, humanas, agrárias e saúde, e assim a gente gravava em CDs, na época ainda que se usava o CD, então a gente gravava em CD e o CD depois a gente passava para as rádios comunitárias e as rádios públicas das cidades que estavam próximas a nós. Depois, com o passar do tempo, a gente passou a veicular isso através de enviando os programas por meio de e-mails e outros modos. E assim foram os primeiros programas. Hoje, a gente já conta com quase 500 programas gravados nessas áreas. Bom, a ideia de iniciar com esse projeto foi porque eu comecei minhas atividades no campus do Mucuri, em Teófilo Otoni, e logo eu assumi a coordenação do curso e comecei a receber pessoas da comunidade visitando o campus, querendo conhecer um pouco mais. E muitas dessas pessoas não entendiam que era uma universidade federal. Muitas faziam perguntas do tipo: meu filho pode estudar aqui? Quanto que eu tenho que pagar? Como é que eu estudo aqui? Mas e se eu não tiver votado no político que está aí hoje? Então eu percebi que elas não entendiam que era uma universidade federal e o que se fazia em uma universidade. E como eram várias as pessoas que procuravam por essa informação, eu resolvi, então, gravar vários programas e distribuir via as rádios para que o pessoal começasse a entender melhor do que se tratava uma universidade, o que se fazia, que tipo de pesquisa, que tipo de projeto se desenvolvia. Então, foi assim que começou. Um outro projeto que eu trabalhei também foi com as crianças. O público-alvo era as crianças. Então, para divulgar a ciência para as crianças, eu desenvolvi um projeto que chamei de Pequenos Curiosos. Esse projeto, então, abrangia crianças de 6 a 9 anos. E essas crianças, a gente contava histórias para elas, dependendo das suas dúvidas. Elas apresentavam os temas e dúvidas do que não entendiam. Então, a gente, a partir daquela dúvida, construía uma história. Essa criança, essas várias crianças, colaboravam ilustrando aquele livro. E assim, a gente montou uma coleção com participação de diversas escolas de vários municípios. E hoje a gente tem 36 livros publicados.
Mauro, você coordena algumas iniciativas de popularização da ciência bem interessantes em Teófilo Otoni e na região do Vale do Mucuri. Você conta para a gente um pouco mais sobre elas?
Na verdade, as atividades de popularização da ciência na cidade de Teófilo Otoni, região do Vale do Mucuri, foi meu primeiro projeto na instituição. Desde 2009, com a inauguração do Parque da Ciência durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, temos desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão nas escolas públicas da região. No Parque da Ciência, os visitantes têm contato com diversos experimentos e projetos museográficos nas áreas de Física, Matemática, Química e Biologia. Esse espaço conta com mais de 60 atrações para o público visitante e o tempo médio das apresentações dura cerca de uma hora. Recentemente, criamos uma sala temática voltada ao ensino de astronomia, onde os discentes do curso de matemática criaram diversas maquetes que ilustram características e formação dos planetas e do sistema solar, formação dos eclipses e diversas fotos de nossa Lua, estrelas e planetas fotografados com nosso telescópio. Além desse espaço, temos observações noturnas com o telescópio. Essas atividades são abertas ao público em geral e não precisam de pré-agendamento. Nosso outro projeto de popularização da ciência é o Planetário Discovery Itinerante. O planetário é formado por uma cúpula inflável refrigerada de 6 metros de diâmetro por 3 metros de altura. A cúpula comporta em média 40 crianças ou 25 adultos e possui um projetor digital Full HD abordando diversas temáticas da astronomia, como o pôr do sol, o entardecer, órbitas dos planetas, formação do nosso universo e constelações. Além de fazer parte das atividades de visitação das escolas, o Planetário também percorre as feiras de ciências, projetos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e ações em conjunto com os projetos institucionais como o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, o qual coordeno.
A gente sabe que é preciso uma conscientização das pessoas sobre a valorização da ciência e que um dos caminhos é a divulgação dos estudos científicos para a sociedade. E para você, Vanessa, o que é preciso para que as pessoas consigam compreender melhor a ciência?
Então, essa não é uma pergunta que tem uma resposta pronta ou uma fórmula fechada, né? Mas, de qualquer forma, existem alguns aspectos que a gente pode considerar, aliás, que a gente precisa considerar na hora de comunicar a ciência. Por exemplo, que não existe um público único, homogêneo, mas públicos diferentes, que vão demandar linguagens diferentes e abordagens diferentes. Alguns bons projetos de divulgação científica não alcançam plenamente seus resultados, eles não percebem que o canal ou a ação que foram escolhidos seriam mais adequados para uma outra faixa etária, ou, por exemplo, para falar com a população urbana e não com a população rural. Então, essa percepção ela é muito importante quando você está trabalhando com comunicação da ciência. Outro ponto que prejudica essa compreensão do público é apresentar a ciência como um saber estabelecido, como resultados de pesquisas e projetos que vão se acumulando. É muito importante mostrar como a ciência funciona, como ela opera, e o papel das dúvidas e dos erros. Isso ainda é raro na comunicação da ciência praticada no Brasil. Mas é preciso mostrar que a revisão, a retificação de informações após a avaliação dos pares, dos colegas, isso faz parte da ciência. E, na verdade, é como ela avança. E isso não deveria ser utilizado como algo para desacreditar o trabalho dos cientistas, como a gente viu aí nesse período de pandemia, né? Eu queria mencionar também que é importante lembrar que o efeito de uma comunicação sobre ciência não depende unicamente da quantidade de informações que você fornece. Existem muitos outros fatores envolvidos. É preciso pensar nas experiências anteriores, nas convicções pessoais, né, como posicionamentos políticos, religiosos, na própria situação socioeconômica de quem, né, é o seu alvo ali naquela comunicação. Assim, claro, eu não estou falando que as informações claras e confiáveis não são importantes, muito pelo contrário. Mas o que eu quero frisar é que quando falamos em comunicação, ações que estão abertas ao diálogo com a comunidade parecem ter efeitos melhores. Um exemplo foi apresentado aqui, quando vocês falaram sobre o José Reis e a aproximação dele com as populações rurais para fazer o seu trabalho de divulgação científica.
A cultura científica nos países em desenvolvimento é ainda bastante reduzida e acaba sendo um problema grave. Flaviana, você percebe alguma mobilização para se mudar esse quadro aqui no Brasil?
Sim, claro. Hoje, nós temos vários editais para financiar projetos de pesquisa, e esses projetos, esse financiamento a projetos, já exige com que o pesquisador ele proponha e, claro, né, cumpra a divulgação de seus resultados, porque a população é que gosta, a população gosta de saber onde está sendo investido ali os seus impostos, né? Há pouco eu participei, juntamente com vários colegas, de um edital, no qual fazia essa exigência. E isso é excelente, porque sendo uma exigência, né, terá que ser cumprida. E dessa forma, nós, os pesquisadores, precisarão se desenvolver para que consiga, né, falar com termos mais populares, mais comuns, ou seja, menos técnicos, para que a população entenda no que os impostos estão sendo investidos, ou seja, o que aquele pesquisador está fazendo. Então, é muito importante.
Atualmente, a divulgação científica não está nas mãos somente de jornalistas e cientistas, e isso vem mudando muito. Mauro, como você vê a preparação de divulgadores da ciência hoje e quais as principais dificuldades desse profissional no Brasil?
A preparação de divulgadores da ciência é um assunto de discussão no mundo todo. Falando especificamente do nosso país, apesar de um aumento considerável em ações de divulgação e popularização da ciência, faltam investimentos contínuos para se criar uma cultura de divulgação científica para todos. Temos excelentes casos de eventos científicos ou de divulgação da ciência, mas de forma isolada. Precisamos de uma política de apoio e investimento à divulgação científica, como ciclos de palestras, cursos e oficinas de comunicação e divulgação para pesquisadores, jornalistas e ciências. Além disso, um número maior de financiamentos por parte do nosso governo em ações, projetos e programas de popularização da ciência a curto e a longo prazo. Só a título de exemplo, para apresentar e debater experiências de divulgação científica, a União Europeia financiou um programa de formação de divulgadores científicos. O evento acontece uma vez por ano, desde 2017, na Grécia, em parceria com universidades, Associação Helênica de Jornalistas de Ciência e a União Europeia de Associações de Jornalistas de Ciência. O curso é direcionado à divulgação de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. No nosso caso, especificamente, o fato de não termos uma cultura científica em nossa sociedade é um grande problema. E eventos como esse ajudariam a ampliar a discussão sobre a temática e a inserção de mais profissionais da ciência no âmbito da divulgação e popularização da ciência no nosso país.
Ainda nesse tópico, Mauro, o que as redes sociais representam para o trabalho da divulgação científica, na sua opinião?
As redes sociais têm um papel multiplicador na divulgação científica, muito importante na difusão da ciência e no alcance do nosso público. Lembrando sempre que devemos nos certificar de fontes confiáveis de divulgação científica, como sites de institutos de pesquisa, universidades e canais de mídias confiáveis. Hoje, as tecnologias digitais fazem parte do nosso dia a dia e, através das redes sociais, somos capazes de nos conectar, organizar nossas ideias, gerenciar contatos como este que estamos tendo neste momento, transpondo da linguagem técnica e formal utilizada na academia para uma linguagem não formal que consiga ser compreendida por pessoas não especialistas em um determinado assunto. Precisamos cada vez mais de pessoas engajadas com essa temática, pois uma educação de qualidade é um dos componentes mais importantes para o desenvolvimento socioeconômico de uma região.
Flaviana, qual conselho você daria tanto para cientistas experientes que querem divulgar suas pesquisas, quanto para alguém que pretende se aventurar na área da divulgação científica?
Bom, para os novatos, para quem está iniciando, eu digo que vocês devem ter coragem de expor os seus resultados. Tenham coragem de falar sobre o que vocês estão fazendo, os resultados que alcançaram, informem as pessoas, né? Conte como foi o trajeto, né? A metodologia. De uma forma assim resumida, para que a população entenda o que foi seu trabalho. Mas faça, comece. Fácil não é, mas com o tempo você vai pegando experiência, vai ficando cada vez melhor, vai se aperfeiçoando. E nisso aí a população vai conhecendo um pouco mais o seu trabalho e vai vendo que vale a pena investir na ciência, né? Outro, para os cientistas que são mais experientes, eu digo que continue com seu trabalho, continue divulgando o seu trabalho, mas não só através de artigos científicos, né? Forneça entrevistas, participe de programas de rádio, programas de TV, participe de programas no Instagram ou Facebook, nas redes sociais em geral. Mas falem de uma forma que o pessoal possa entender, né? Que os mais humildes, que nem todo mundo que teve a oportunidade de fazer uma graduação, de fazer um mestrado, que ele possa entender o que é que você está desenvolvendo. Ele possa entender para que, que é utilizado aquele seu conhecimento, conhecimento básico ou aplicado. Né? Hoje, nós precisamos nos fazer entender para que a população veja a utilidade do trabalho que a gente está fazendo, mesmo que seja um trabalho de base. A população gosta de saber, e isso também para valorizar a ciência. E não adianta falar com termos técnicos, falar difícil. Dessa forma, poucas pessoas vão entender. Então, os pesquisadores, os cientistas que são mais experientes e, às vezes, com uma formação um pouco mais, como dizem, técnica, eles precisam mostrar a importância do seu trabalho. Então, precisam de substituir esses termos técnicos por termos mais comuns e dar exemplos para que a população possa entender. Então, no resumo, tanto para pesquisadores mais experientes como para pesquisadores que estão começando agora, a sugestão é divulguem os seus trabalhos, divulguem porque a população consegue entender e a população tem interesse em entender onde é que está sendo aplicado, né, o dinheiro que ela paga para os impostos, que benefício está trazendo para a comunidade no geral.
E por fim, Vanessa, fale para nós por que a ciência é importante para a democracia.
Olha, ciência... O modo de pensar científico, ele ajudou a moldar a nossa sociedade, né? A nossa sociedade ocidental, moderna. Então, assim, essa relação entre ciência e democracia, ela é muito próxima. Nós podemos falar, por exemplo, que a ciência é importante para a democracia porque fornece dados e informações para o que a gente considera um governo bom, justo ou eficiente. Né, a ciência, mesmo aí com todos os riscos, todas as incertezas envolvidas, ela apresenta possibilidades, oferece caminhos, consegue subsidiar, né, com informações para tomadas de decisão. Decisões aí que vão incluir tanto pequenas ações do nosso dia a dia, né, escolher um alimento mais saudável, escolher em qual escola a gente vai matricular o nosso filho, até a orientação de grandes políticas públicas, como investir nesse ou naquele tratamento para o combate de uma pandemia, pensar qual vacina é mais adequada para o quadro que se apresenta, dentre muitos outros exemplos, né? Eu acho que essa situação atual de pandemia, o que mais tem feito é nos oferecer exemplos de como a ciência opera, é importante, né, para o nosso mundo e para as nossas decisões. Então, assim, nesse sentido, a comunicação da ciência também é muito importante para a democracia. Com cada vez mais frequência, a gente vê assuntos considerados científicos transbordarem para a esfera pública. Já falei aí o caso da melhor vacina, por exemplo. Hoje a gente tem longas discussões sobre qual vacina é mais adequada para o contexto brasileiro. No início da pandemia, eu me lembro de várias discussões sobre achatamento de curvas. Então, assim, isso está cada vez mais presente, né, no dia a dia das pessoas, sejam elas cientistas, especialistas ou não. A comunicação da ciência, de forma bem resumida, ela vai disponibilizar informações que vão ajudar as pessoas a decidir sobre as questões que podem ter impacto não só na sua vida, mas na vida de toda a sociedade. De posse dessas informações, é possível questionar, levantar dúvidas, pressionar os governantes, ou seja, exercer a cidadania propriamente dita. Então, é isso. Assim, eu acho que na nossa sociedade, como ela existe hoje, não há como separar a ciência do exercício da democracia.
Chegamos ao fim do bate-papo com os nossos convidados e queremos agradecer a Vanessa Fagundes, Flaviana Tavares e Mauro Lúcio Franco por terem participado do nosso primeiro episódio do podcast de divulgação científica Conto com Ciência. Nossa conversa foi muito proveitosa e foi muito bacana falar com vocês sobre esse tema que é tão importante e necessário para a sociedade e para o desenvolvimento do país. Muito obrigada! E se você ficou interessado e quer saber mais sobre os projetos de divulgação e popularização da ciência que os nossos convidados coordenam e citaram aqui neste episódio, acessem a página do nosso podcast. Todos os links estão lá.
Você acabou de ouvir Conto com Ciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado pelas servidoras Amanda Tomás Monteiro e Marina Lindsay dos Santos, com a participação dos estagiários Graziele Rodrigues Domingues, Elbert Rodrigues e Sandro Júnior da Silva. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcast e outras plataformas. E também pode pedir para o Google ou Alexa dar o play, viu? Acesse o portal da UFVJM e nos acompanhe nas mídias sociais oficiais da universidade. Se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação ou elogio, manda para a gente no radiouniversitaria@ufvjm.edu.br. A gente fica por aqui e te espera no próximo episódio.